Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Terminou agora há pouco aqui em Brasília a primeira reunião ministerial com o comando da presidenta Dilma Rousseff. Vamos falar com a repórter agora ao vivo lá no Palácio do Planalto, Aline Bastos, que acompanha a reunião. Boa noite, Aline.
Olá, Kátia, boa noite. Bom, a primeira reunião do governo de Dilma Rousseff começou por volta das 14h30 e, como você falou, acabou agora há pouco. Participaram todos os 37 ministros. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, acabou de falar com a imprensa. Segundo ele, foram entregues a cada ministro documentos específicos sobre procedimentos éticos. Documentos que foram elaborados pela Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Casa Civil. Mantega fez uma apresentação no início da reunião. O ministro falou sobre a situação brasileira e as perspectivas para os próximos anos, a situação da economia. De acordo com Mantega, o país vem cumprindo as metas de inflação. A desvalorização do dólar também foi uma das preocupações detalhadas. Mantega destacou que o ex-presidente Lula colocou o Brasil na rota do desenvolvimento sustentável e que o governo de Dilma Rousseff vai consolidar esse processo. O ministro da Fazenda fez ainda uma previsão. No governo de Dilma, o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, deverá chegar a quase 6% ao ano, mesmo com menos dinheiro no orçamento. Por isso, segundo Mantega, o momento agora é para fazer um esforço de redução de gastos. A ordem é fazer o mesmo com menos. Os ministros foram orientados a fazer estudos do orçamento de cada pasta para saber o que pode ser cortado. Dilma ainda determinou a divisão dos ministérios em torno de 4 temas para facilitar despachos e funcionamento dos ministérios. Bom, a qualquer momento a gente pode voltar com mais informações aqui do Palácio do Planalto. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E hoje o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes, e o assessor especial da ministra Tereza Campelo, Onaú Ruano, sobrevoaram as áreas atingidas para verificar as ações que podem ser feitas. Na entrevista que Priscila Machado fez com o secretário Paes, vamos ficar sabendo mais sobre o convênio entre União, Estado e municípios, que vai pagar um aluguel social aos desabrigados da região serrana por 12 meses. As prefeituras devem iniciar nos próximos dias o cadastramento das famílias nos abrigos. O aluguel social é pago pela Caixa Econômica Federal por meio do cartão do Bolsa Família ou ordem bancária nas agências do banco nas localidades atingidas.
Secretário, o senhor esteve hoje, fez um sobrevoo na região, não foi isso?
Exato, eu estou em Teresópolis no momento, fiz um sobrevoo na região. Inclusive, não conseguimos chegar aos outros municípios porque não havia teto. Então, nós sobrevoamos Teresópolis e aqui eu estou justamente onde estivemos com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro, com o prefeito e decidindo todos os procedimentos de apoio à situação aqui dos três municípios atingidos.
E como é que vai ser esse apoio, secretário? Vão ser enviadas cestas básicas, cozinhas comunitárias, como aconteceu em Alagoas e Pernambuco no ano passado?
O que nós fizemos foi o seguinte, nós disponibilizamos já 8 mil cestas básicas para os municípios atingidos. Fizemos também antecipação do benefício Bolsa Família para 20 mil famílias dos três municípios, ou seja, a partir do dia 18, quando começa o pagamento, estará disponível para saque para todos os beneficiários. Também fizemos antecipação do benefício de prestação continuada para 8 mil beneficiários. Eu estou falando, portanto, de um número expressivo, são cerca de 6 milhões de reais envolvendo Bolsa Família e o BPC, que estarão disponíveis no caso do Bolsa Família dia 18 e na rede bancária para o BPC logo em seguida. Então, isso ajudará inclusive as famílias terem um recurso mínimo para poderem começar a prosseguir nas suas vidas, né?
Quantas pessoas recebem um Bolsa Família aí nessa região que foi atingida pelas chuvas, secretário?
São 20 mil famílias. Medida muito importante é que houve a solicitação do governador Sérgio Cabral, a presidenta, ontem, que nós, MDS, ajudássemos no financiamento do aluguel social, que é, na verdade, um benefício pago às pessoas que ficaram desabrigadas para que elas possam, na verdade, ter condições de ter uma moradia enquanto durar essa situação. Primeiro de calamidade e depois do período de reconstrução das suas moradias. Então nós, junto com o Ministério de Integração, mais especificamente com a Defesa Civil, nós vamos fazer um repasse para o governo do estadual do Rio de Janeiro para que eles possam prover este aluguel social, no caso dessas, são cerca de 5 mil famílias atendidas, segundo estimativas do governo do estado do Rio.
Já tem um valor que seria destinado para o aluguel social, secretário?
O valor de referência aqui no estado do Rio de Janeiro é entre 400 e 500 reais.
Para cada família receberia 400 a 500 reais e esse valor seria pago por quantos meses?
12 meses é o que se estima no momento, porque nós estamos iniciando o período de chuvas, então, portanto, é difícil iniciar o processo de reconstrução exatamente neste momento. E cerca de 8 meses posteriormente a isso, é o que se estima que seja o prazo para a reconstrução das moradias.
Ouvimos a entrevista com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rômulo Paes.
Segundo o último balanço divulgado pelas autoridades locais, no final da tarde de hoje, 538 pessoas morreram devido às chuvas na região serrana do Rio de Janeiro.
O maior número de mortes foi registrado em Nova Friburgo, onde foram 247 mortos. Em Petrópolis, 40 pessoas ainda estão desaparecidas.
E mais de 14 mil moradores estão desalojados ou desabrigados na região.
O Banco do Brasil abriu 3 contas para doações aos atingidos pela chuva nos municípios de Teresópolis, Petrópolis e de Nova Friburgo. Para fazer a doação de recursos que vão ser administrados diretamente pelas prefeituras dos municípios, basta ir a qualquer terminal de autoatendimento, mais conhecidos por caixas eletrônicos, e apertar qualquer tecla, que aí aparece na tela as informações. Em seguida, sai impresso um papelzinho com os números das 3 contas.
Os depósitos podem ser de qualquer valor e realizados de todas as regiões do Brasil e também do exterior.
E o Ministério da Saúde começou a distribuir hoje na região serrana do estado do Rio 5 mil folhetos com informações e orientações práticas sobre a prevenção de doenças infecciosas que podem ser contraídas após essas enchentes. As doenças como leptospirose e tétano.
O material foi entregue à Secretaria de Saúde, que será responsável pelo repasse dos folhetos na região. Como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós do Ministério da Saúde estamos distribuindo uma cartilha junto com a Defesa Civil, orientando as pessoas de cuidados para leptospirose, para diarreias agudas, cuidados em relação ao tétano, em relação à proteção, inclusive reparação emocional nesse momento que as famílias têm que estar próximas, cuidados inclusive para animais peçonhentos. É uma região serrana com muitos morros, nesse momento às vezes animais peçonhentos saem dos seus locais habituais e chegam mais perto da casa das pessoas, com todas as orientações. E as nossas equipes estão lá não só para fazer o atendimento de socorro, mas também para mobilizar os agentes comunitários de saúde nesse momento para fazer essas orientações.
O ministro Padilha também informou que cerca de 300 profissionais de saúde da rede hospitalar federal no Rio, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram mobilizados e estão de prontidão para reforçar o atendimento às vítimas das chuvas nas 6 unidades federais do Rio.
Além disso, 50 voluntários, entre profissionais da rede treinados para atuar em situações de tragédia, foram deslocados para os municípios atingidos pelas enchentes.
Para reforçar a equipe que presta os serviços na região, o Ministério da Saúde está cadastrando voluntários por meio de sua página na internet. O endereço é www.saude.gov.br.
De acordo com Padilha, a estrutura dos hospitais na capital também está sendo disponibilizada, incluindo as salas de cirurgias ortopédicas, onde podem ser realizadas até 25 operações por dia. E que vão ser repassados 8 milhões e 700 mil reais para custear a expansão da assistência hospitalar e os hospitais de campanha na região serrana do Rio.
O Ministério já enviou ao Rio de Janeiro mais de 7 toneladas de medicamentos e insumos para o auxílio às vítimas das chuvas. São 30 kits suficientes para atender 45 mil pessoas por um período de um mês.
Os kits têm antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários, analgésicos, antitérmicos, antihipertensivos, ataduras, esparadrapos, luvas, máscaras, catéteres e seringas.
E como ouvimos agora há pouco o ministro da Saúde explicando, as chuvas aumentam também os riscos de contrair doenças transmitidas pela água contaminada das enchentes.
Mas medidas simples podem ajudar a prevenir problemas de saúde. A repórter Carolina Monteiro volta agora e dá as dicas.
As enchentes facilitam o surgimento de doenças transmitidas pela água. A mais comum é a leptospirose, como explica o infectologista Henrique Marconi.
O rato é o reservatório da leptospirose e ele vive normalmente nos bueiros, no esgoto, né? Quando você tem enchente, a água da enchente ela lava esses reservatórios e pode trazer esse material contaminado, né? Através da urina do rato para a superfície e as pessoas então adquirirem a doença. A leptospira é um organismo vivo que ele entra de maneira mecânica, a leptospira como se fosse um espiral de caderno. Então ela fica viva na água, aos milhares, né? E ela entra de forma mecânica, através da pele. Então você evitar de ficar muito tempo, na medida do possível, né? Andando em água parada, essa água de enchente, né? Que você pode, a leptospira pode estar presente lá e entrar em você.
A dengue também é uma preocupação no momento. De acordo com o governo, 16 estados correm um risco muito alto de enfrentar uma epidemia. Por isso, é importante não deixar acumular água parada, local onde se reproduz o mosquito transmissor da doença. Existem ainda doenças que são transmitidas pelo consumo da água contaminada, como a diarreia e até a hepatite A. O Ministério da Saúde divulgou medidas simples que podem prevenir as doenças durante as enchentes. É preciso filtrar e ferver a água que será usada para beber e para o preparo de alimentos. Limpe a caixa d'água depois da enchente. Não coma frutas e verduras que tiveram contato com a água contaminada. E fique também atento à comida que está na geladeira ou no freezer. No caso de queda de energia, ela pode estragar. É preciso ter cuidado quando limpar a casa. Use botas e luvas de borracha. Com o alagamento, animais peçonhentos como cobras e escorpiões podem deixar a mata e ir para a cidade. De acordo com a diretora substituta de saúde ambiental do Ministério da Saúde, Daniela Buozzi, as dicas são para durante e depois dos alagamentos.
Durante todo o tempo, né, da crise, que a gente chama no momento em que a enchente está ocorrendo, e também no pós-enchente, porque depois da enchente ocorrida, quando as pessoas vão começar a tomar, né, a normalidade das suas vidas, é importante que essas orientações também sejam dadas. Então, como fazer a desinfecção de uma caixa d'água, como fazer a limpeza das casas, porque nessas enchentes você traz muito material particulado, muita lama, e com isso também muitas doenças, né? A gente sabe que acomete tanto a parte de abastecimento de água, quanto também de esgotamento sanitário. Então, essa lama vem muito misturada com vários tipos de contaminantes. Então, é importante que a população seja orientada de como fazer a limpeza das suas casas, como fazer a limpeza das caixas d'água, como fazer a manipulação dos seus alimentos no retorno, né, às suas casas pós-enchente.
Essas informações estão disponíveis ainda no Disque Saúde. A ligação é gratuita. 0800-61-1997. De Brasília, Carolina Monteiro.
Lembrando o número do Disque Saúde, 0800-61-1997. Informações também na página do Ministério, portal.saude.gov.br.
7h14 no horário brasileiro de verão.
E a vida em Franco da Rocha, cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, começou hoje a voltar à normalidade, depois de 3 dias embaixo da água.
A cidade foi inundada devido à enchente provocada pela chuva forte e também à abertura da comporta da represa Paiva Castro. O repórter Adilson Macellari foi até lá e tem mais informações.
Franco da Rocha é um município da Grande São Paulo, tem 131 mil habitantes, fica a 40 quilômetros da capital e foi o mais atingido pelas últimas chuvas. 80 casas foram invadidas pelas águas e cerca de 50 pessoas ainda estão desalojadas. No centro, o comércio ficou alagado, mas desta vez os prejuízos foram menores, como explicou a vendedora de calçados Michele Mariani.
Mais ou menos uns 15 mil, 16 mil, porque tinha muito tênis de marca, né?
Os funcionários da prefeitura tiveram muito trabalho para retirar a lama e limpar a cidade. Como a água abaixou, a vida da população foi voltando ao normal. Ainda restam alguns pontos de alagamentos em Franco da Rocha. Mesmo assim, a Defesa Civil do município continua preocupada, porque o tempo permanece instável e pode vir muita chuva forte pela frente. A população está sendo orientada a tomar os cuidados necessários, como explicou o coordenador de Defesa Civil de Franco da Rocha, Donizete Bernardo.
Todos os bairros da cidade foram informados, estão sendo entregado um folheto explicando as precauções que eles têm que tomar. Ficar em casa, se não tiver necessidade, fique em casa. Não saiam com o carro para a rua. Não vão na beira de onde ocorreu a enchente. Fiquem em casa, guardem os carros na garagem. Não deixem carro na rua, para não atrapalhar o trânsito. Que as máquinas estão todas trabalhando a todo vapor aqui. E a equipe também.
Questionado sobre projetos para evitar alagamentos, o prefeito de Franco da Rocha, Márcio Sechettini, explicou que aguarda recursos federais e obras do Estado para reduzir os riscos de enchentes no município.
O governo do estado liberou recursos para desassoreamento do Rio Juqueri e Ribeirão Reserva, uma obra de 12 milhões, como teve início em novembro, né? Era uma obra para 10 meses. O governador Alckmin esteve ontem aqui em Franco da Rocha para intensificar que seja mais rápido esse desassoreamento entre o município de Franco da Rocha e Francisco Morato. Havia pedidos nossos também de piscinões junto ao governo do estado, já tinha projeto básico pronto, né? E o governador ontem anunciou que se já tiver os projetos executivos para imediatamente abrir o certame licitatório.
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já pediu adiantamentos de recursos federais para obras de prevenção contra enchentes. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, esteve em São Paulo com o governador e vai apresentar os pedidos ao governo federal.
O governador já falou, ele está pedindo o apoio do governo federal na priorização e agilização e contratação de convênio para liberação que já estão previstos no PAC 2, no valor de 140 milhões de reais. O Estado de São Paulo vai entrar com uma contrapartida de 30% e fez um pleito novo, que é o piscinão da Penha, cujo valor deve se aproximar de 200 milhões de reais. Nós vamos exceder os projetos, os orçamentos e vamos levar à consideração da presidenta Dilma para poder avaliarmos a possibilidade de firmar essa parceria com São Paulo através desse instrumento novo, que é o instrumento do Fundo Nacional de Defesa Civil.
Para o prefeito de Franco da Rocha, Márcio Cecchettini, até o início da próxima semana, toda a cidade deverá estar limpa. De Franco da Rocha, São Paulo, Adilson Mastelari.
E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, vai continuar chovendo na região sudeste.
Pela previsão do IMET, por enquanto a chuva continua fraca na região, mas pode voltar a chover forte amanhã à noite e também no domingo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.
Chove também nas regiões norte, centro-oeste e sul. A região nordeste terá pancadas isoladas.
A previsão do tempo pode ser consultada em www.imet.gov.br.
Muitos universitários trocam o período de férias, Kátia, pelo trabalho voluntário.
Luciane, uma dessas iniciativas é o projeto Rondon, que envolve a participação de estudantes universitários com o objetivo de buscar o desenvolvimento sustentável das cidades no interior do país.
E amanhã já começam as atividades em 3 estados. Uma turma embarcou hoje daqui de Brasília. Carla Vatia acompanhou e tem agora mais informações.
Jussara Soares é estudante de odontologia e vai participar pela primeira vez do projeto Rondon.
Que a gente fica nervosa de como vai ser a recepção da gente lá, se a gente vai conseguir fazer o trabalho, se vai superar a expectativa da população, né? Mas eu estou muito feliz de estar podendo ir e levar um pouco do meu conhecimento e também adquirir uma experiência nova, né, na minha vida e poder depois passar também para o pessoal da minha universidade.
O projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa. Permite que alunos universitários na condição de voluntários, atuem durante as férias em ações ligadas à saúde, direito, meio ambiente, comunicação, educação e cultura nos vários municípios carentes espalhados pelo país. As operações Carajás, no Pará e em Tocantins, Isabelê, no Piauí, começam neste fim de semana e vão até o final de janeiro. 800 estudantes e professores estarão envolvidos. O professor José Carlos de Oliveira, da Universidade Federal de Uberlândia, foi voluntário nos anos 80 e conta que a mudança de foco no projeto faz toda a diferença.
Hoje é um trabalho muito mais preventivo. Os estudantes têm um vínculo muito maior com a universidade, um comprometimento. No caso, as nossas ações hoje, elas foram preparadas quase que exclusivamente pelos estudantes. Então, eles que tiveram um desejo de preparar o trabalho, há uma autoria do trabalho.
O Brigadeiro Veríssimo, coordenador-geral do projeto Rondon, conta que de 2005 para cá, o número de participantes só vem aumentando.
Temos percebido um crescente entusiasmo do meio acadêmico e que se reflete no número de participantes. Nós temos agora em janeiro desse ano, estamos começando uma nova atividade do Rondon e é claro o crescimento da participação. Vamos atender a 80 municípios e temos 92 instituições de ensino superior participando. É notório o crescimento do projeto em termos de participação e de interesse das universidades em participar.
Semana depois de iniciadas as operações Carajás e Isabelê, o projeto Rondon vai realizar outras 2, a Rio dos Siris, em Sergipe, e a Seridó, no Rio Grande do Norte. De Brasília, Carla Vatier.
voz do Brasil.
E voltamos agora a falar ao vivo com a repórter Aline Bastos, que está acompanhando o resultado da reunião ministerial, a primeira do ano, no Palácio do Planalto. E aí, Aline, mais novidades?
Kátia, mais novidades. Neste momento, quem está falando com a imprensa é o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Ele acaba de anunciar a decisão da presidenta Dilma Rousseff de autorizar a liberação de 100 milhões de reais para a região serrana ali do Rio de Janeiro, que vem sofrendo com as fortes consequências das chuvas dos últimos dias. Metade desse dinheiro, 100 milhões de reais, já vai ser depositado na conta dos estados e dos municípios ali daquela região na próxima segunda-feira. Bom, além disso, Kátia, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que a partir de fevereiro o salário mínimo será de R$545. Agora, sobre corte no orçamento, que é aquela ideia de fazer mais ou menos, segundo a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ainda não foi definido quanto será contingenciado. Justamente por isso, foi determinado que cada ministro defina onde podem ser feitos os reajustes. Em fevereiro, esse contingenciamento vai ser anunciado. Ainda foi anunciado para nós jornalistas a criação de um fórum de competitividade de gestão entre setores públicos e privados. Kátia.
Obrigada mais uma vez a Aline Bastos pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Tomou posse hoje aqui em Brasília o novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Leandro Daiello Coimbra. Em seu discurso, Leandro Daiello disse quais são os principais desafios da corporação na sua gestão.
Os cenários indicam que a Polícia Federal deve estar atenta e capacitada para enfrentar questões decorrentes da globalização e de um forte crescimento econômico brasileiro, como evasão de divisas, movimentação de mercadorias, de capitais e de pessoas, e grandes eventos. O combate à corrupção, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas e à lavagem de dinheiro serão incessantes.
Atenção, estudantes, já saiu o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Está na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em enem.inep.gov.br.
E quem tirou boa nota no Enem pode entrar na página do SISU e ver as instituições e os cursos que vão oferecer vagas para o primeiro semestre de 2011.
As inscrições para o SISU começam no domingo e vão até a próxima terça-feira. Mais informações em sisu.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Primeira reunião ministerial do governo da presidenta Dilma Rousseff aconteceu hoje com a participação de todos os 37 ministros.
Desabrigados no estado do Rio vão receber aluguel social por 12 meses.
Ministério da Saúde envia à região serrana do Rio folhetos com informações sobre doenças infecciosas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até segunda.